Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Nos dias seguintes, Gabriela, arrastada por um movimento irresistível, tornou ao retiro onde costumava o desconhecido passar uma parte da manhã. A desculpa imaginada por Carlinhos para explicar a ausência do primeiro dia serviu de pretexto à repetição do passeio matutino. Dona Margarida já não se inquietava com a demora dos filhos. Se eles não apareciam à hora do almoço, esperava-os tranquilamente, dizendo à sua caseira: "Cobre os pratos enquanto não chegam os meninos, Tomásia. Eles foram ver o ninho de codornas." Todas as noites Gabriela fazia tentenção de não voltar à cachoeira. Quando rezava sua oração, ao deitar, pedia a Nossa Senhora da Conceição lhe desse força para quebrar o encanto que rendia aquele sítio e ao desconhecido. Ao romper do dia já estava pronta, impaciente por sair, e apressando Carlinhos, que se demorava. A princípio fora o menino que a instigou a voltar, agora ela quem a rogos e carícias o induzia a acompanhá-la. O travesso deixava a irmã no recanto do penhasco, e ganhava o mato nas costumadas correrias. Ali permanecia Gabriela, cerca de uma hora, enlevada na contemplação do mancebo, admirando essa beleza tão singela em sua opulência, repassando-se da nobreza que derramava desse onotento homem como a emanação de sua natureza superior. O trajo do desconhecido, se pelo corte moderno deprimia de algum modo a soberba estátua, que estava requerendo aclame de grega ou a toga romana, não lhe tolhia os movimentos, nem constrangia a livre expansão do robusto organismo. As roupas eram escuras e folgadas. O colarinho da camisa muito frouxo e preso apenas pelo nó de estreita gravata solta. Desnudava-lhe a parte superior do busto, que recordava o touro de uma coluna de jaspe. Diariamente ao romper da manhã sai o desconhecido da cachoeira, onde habitava, e discorrendo pelo campo vinha ter aquele sítio. A entretinha-se na leitura de alguma obra, em lucubrações do estudo, ou na contemplação da natureza. Quando o livro lhe sugeria, o espírito cópia de reflexões, ou no desenvolvimento da ideia do autor, ou no sentido de sua retação, concentrava-se um instante para bem possuir-se do assunto, e falava. O discurso brotava-lhe dos lábios com a afluência de um rio caudal, que às vezes espraia-se pela formosa campina bordada de flores, e outras arroja-se contra o penhasco e despenha-se em caduba. Nessas ocasiões, Gabriela exultava de júbilo ou debulhava-se em lágrimas, como se assistisse às cenas que a voz do desconhecido evocara das profundezas de sua consciência, quando não as esdobrava a seus olhos como um painel estampado com as galas de um estilo lapidário. Outras vezes não era do luxo, mas da própria natureza, que o mancebo tirava o tema de seus raptos eloquentes. Absorvia-se na contemplação do arrebol manhã que dourava um nimbo alvo e resplandecente, de um inseto a saltar pela relva, ou de um bro, ou um broto, que rompia o rijo córtice da árvore. E de cada um desses arrobos de sua inteligência, surgiam os hinos sublimes que entoava as maravilhas da criação. O tempo que ali passava atrás da penha, e oculta pela folhagem, Gabriela, se não a subjugar gesto e a palavra do desconhecido, evocava a si com toda a veemência de sua admiração à pessoa desse mancebo, que abria sua alma para encerrá-lo dentro como em um templo, de que ele era o Deus. Prodigioso êxtase do espírito, exaltado por sua paixão ardente. O âmbito do sítio agreste era para um donzelo um regaço de sua alma. No mago elevo afigurava-se que tinha dentro de si, em um mundo interior, aquele homem rei, do qual a terra não era digna. Ela o envolvia, como a imensidade envolve o orbe que a abrange em seu seio. Porventura essa poderosa instituição exerceria no desconhecido alguma influência misteriosa. O certo que às vezes, no meio de suas lucubrações, ele despertava como se alguma coisa lhe estivesse reclamando a atenção, e volvia um olhar que parecia derramar em torno vaga interrogação. Outras vezes levantava a cabeça de repente, e a sua pupila serena e luminosa fitava-se na fenda do rochedo, com tal insistência e fixidez que a moça recuava espavorida. Parecia que esse olhar perscrutador atravessava o granito para vir pousar-lhe no semblante, e surpreso de a encontrar ali a espreita tomava uma expressão fria e severa. Sobressaltada com esse pensamento, Gabriela aconchegava-se trêmula ao mais obscuro recanto da penha, até que dissipava-se o susto. Então reconhecia que oculta como se achava pela espessura da selva, era impossível descobri-la ainda mesmo de perto, quanto mais de longe, e através de uma fenha estreita da rocha. Uma manhã, quando o desconhecido estava entretido a ler, sentado no tronco do jataí, ouviu-se um mugido formidável. Um touro bravo, escapou de algum curral da vizinhança e, acossado pelos cães, rompeu da mata e surgiu à borda do campo. Quando o animal enfurecido, com os olhos injetados de sangue, arrojava-se de novo aos corcovos para atravessar o gramado, avistou em frente o vulto de um homem. O desconhecido erguera a fronte, com uma calma que tocava a indiferença, contemplou o touro, que estacara no meio do campo, e escarvava o chão soltando urros medonhos. Lá chegaram os cães que vinham na batida, após eles dois campeiros armados de varas. O touro arremeteu contra os seus perseguidores, e aproveitando-se da corrida que lhes dera, meteu-se outra vez pelo mato. O desconhecido inclinou de novo a cabeça e continuou a leitura interrompido. O turbilhão que por ali passara não havia nem de leve alterado a magnânima serenidade de sua fronte. Esta cena deixou no espírito de Gabriela uma impressão indelével. A quietude da força em pouso tinha um cunho de grandeza que ela não conhecia. Se o desconhecido lutasse com o touro e o abatesse, essa proeza certamente a encheria de admiração. Mas, herói embora, o mancebo prostrando o animal bravio, não passaria de um homem. Praticava ação já muitas vezes repetidas. Enquanto que esse desprezo do perigo e essa calma sobranceira o revestiam de majestade divina. Outra vez, o desconhecido em um de seus raptos eloquentes descrevia a magnitude da solidão quando saiu da mata um pardo velho, que se arrastava carregando um grosso tronco de grumare. Gabriela conhecia aquele velho, era o Inácio, que morava ainda em terras da fazenda, a um quarto de légua da cachoeira. O peso era excessivo para as forças do velho, que afinal, faltando apoio oi da árvore a que se arrimava, tropeçou e caiu quase esmagado pelo madeiro. Aproximou-se o desconhecido para erguer o pardo. Como este tentasse outra vez a empresa, ele o impediu e sobração o grosso tronco.
Sim.
Senso acompanhou o roceiro. Gabriela, vendo ao longe assar entre as árvores, lembrava-se dos heróis da Caledônia, cantados por Ossian, quando empunhavam a lança feita da haste de um pinheiro.